Criança faz birra.
O adolescente não cumpre regras.
Meu filho tem 6 anos e quer um celular.
Vazou um nude da minha aluna.
Meu sobrinho sofre bullying.
Meu filho levou uma mordida na escola.
Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum.
Minha neta não me obedece. Não sei o que faço.
Eu não consigo dar aula.
A escola não faz nada, os pais não dão limites.
E agora?
Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas.
Juntas, vamos bater um papo mensal com vocês.
Conviver e Mais, o podcast.
Olá, estamos começando o nosso 6º episódio Conviver e Mais, o podcast. Somos uma equipe da Conviver e Mais, assessoria e formação, e nosso objetivo é conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou a Adriana Ramos e junto com a Thaís Bose e a Soraya Campos, vamos bater um papo com vocês. Lembrando que esse episódio de fevereiro de 2021 está sendo lançado em um contexto de pandemia que ainda vivemos devido ao Covid-19. Mas agora, com a esperança de um 2021 com todos vacinados, para que a gente possa voltar à nossa rotina. É o que nós da Conviver e Mais desejamos verdadeiramente. Bom, hoje falaremos sobre como a família e a escola pode atuar com as crianças e adolescentes diante de situações de bullying. Com frequência, ouvimos adultos e até mesmo crianças e adolescentes afirmando que situações de provocação ou as famosas brincadeiras, isso é bullying. Mas será que é mesmo? Todas as situações que envolvem conflitos, apelidos, desrespeito e até mesmo violência são consideradas bullying? E afinal, o que é esse fenômeno tão conhecido entre todos? Pensando nisso, o nosso 6º episódio abordará a chamada Meu Sobrinho Sofre Bullying. Vamos conversar sobre como os adultos que acompanham as crianças e os adolescentes podem ajudar na identificação deste fenômeno e o que fazer a partir disso.
Olá, pessoal. Eu sou a Soraya Campos. E para começar o episódio de hoje, aquelas provocações básicas para deixar dentro das nossas cabeças o famoso silêncio que faz barulho. Então vamos lá. Quando uma criança chega em casa reclamando que a chamaram de chorona, é bullying. Colocar apelidos indiscriminadamente, é bullying? Quando um adulto provoca um adolescente ou o chama de aborrecente, é bullying? O bullying acontece exclusivamente nas situações em que há provocação, humilhação e agressão física. Xingar, provocar um colega da escola é brincadeira de criança ou de adolescentes? E quando eles começam a passar mal na hora de ir para a escola? Crises de dor de cabeça, dor de barriga, isso pode ser um sinal de que há alguma situação de bullying? Enfim, esses questionamentos, eles são muito frequentes entre os adultos e a ideia de que agora não se pode mais brincar, porque tudo é bullying ou tudo é um verdadeiro mimimi de psicólogos e educadores, tem crescido e tomado força. E agora, será que bullying realmente é mimimi e deve ser considerado brincadeira? E é daqui que a gente inicia a nossa conversa sobre o tema de hoje.
Olá, pessoal, eu sou a Thaís Bosa e para iniciar a nossa reflexão sobre o tema, é importante nós esclarecermos quem são os envolvidos nas situações de bullying, o que nós chamamos de personagens. Então, há um autor de bullying, que é quem pratica ou lidera os maus tratos. É aquele que exerce o poder, seja por meio do medo, pelas ameaças ou até mesmo usando a força física. Esse personagem era chamado de agressor, mas do ponto de vista da psicologia moral, nós chamamos de autor de bullying, para a gente não confundir com aquele sujeito que é mau ou que precisa ser punido, e sim alguém que também vai precisar de ajuda diante das situações de bullying. O outro personagem é o alvo, que é quem sofre a intimidação. Nós também optamos por chamá-lo assim, e não de vítima, para superar a ideia de que a gente precisa ter dó desse sujeito. O alvo geralmente é mais apático, é emocionalmente mais fragilizado, apresenta menos força e poder de persuasão que o autor. Mas há dois tipos de alvos. Então, o que nós chamamos de típicos ou passivos, que servem de bodes expiatórios, né, para um indivíduo ou para um grupo de alunos. E também temos os alvos provocadores, que provocam reações agressivas, contra as quais ele não consegue lidar com eficiência. Outro personagem envolvido nas situações de bullying são os espectadores, que são os demais alunos, o grupo de alunos, que na verdade assiste a tudo, muitas vezes calados, ou até incentivando e aprovando as situações de humilhação. É a plateia que aplaude, ou o aluno que vê e não faz nada.
Thaís, e quando a gente pensa então nesses personagens, o espectador é algo que nos chama a atenção. Porque quando há uma situação de bullying, e daqui a pouco o nosso convidado vai explicar um pouco mais sobre isso, e a gente vai aprofundar aí nos conceitos do bullying, mas quando a gente pensa nesse tipo de violência, é muito comum, tanto a escola quanto as famílias, se implicarem em refletir quando o meu filho é alvo ou quando o meu filho é autor. Né? A escola também, conversar com os alvos, conversar com os autores de bullying. Mas os espectadores, eles acabam, né, ficando à margem dessa reflexão, dessa discussão. Mas eles têm um papel muito importante. Então, tanto a família quanto a escola precisam compreender que o espectador, ele é aquela chama que alimenta aquela situação de violência. Ou pela omissão, por ficar quieto, né? E às vezes eu fico quieto por quê? Porque eu tenho medo de ser o próximo, né? De repente eu me tornar o alvo. Ou então, porque às vezes eu até gostaria de ser o autor, eu gostaria de provocar, não tenho coragem, e aí o que, que eu faço? Eu participo rindo, achando engraçado, né? Então a gente diz sempre que quando a gente quer, de fato, um trabalho efetivo para o combate ao bullying, nós precisamos trabalhar com o alvo, com o autor, mas principalmente na prevenção, tanto a família quanto a escola precisam se implicar na reflexão com os espectadores, que são todas as outras crianças e adolescentes que assistem aquilo, que sabem que acontece aquela situação e que estão ali, muitas vezes, inclusive em sofrimento também, apesar de não ser diretamente o alvo ou diretamente o autor, mas entram em sofrimento porque não conseguem sair daquela situação, não conseguem defender um colega, né? Então, não é algo simples, mas nós precisamos, eu queria aqui colocar esse primeiro ponto do início da nossa conversa, que é nós pensarmos da importância que tem os espectadores para a prevenção e o combate ao bullying.
Adri, dando gancho no que você falou, fiquei aqui também refletindo sobre os relatos, né, as orientações que as famílias dão às crianças e aos adolescentes diante de uma situação, né, de uma reclamação ou de um relato, tão somente de ter presenciado uma situação de bullying, né? Então, não raro as famílias dizem, não se mete, isso não é problema seu, o que, que você tem a ver com isso, sai fora, né? E aí eu acho que a gente chega num ponto importante também para pensarmos. Essa orientação da família, sem dúvida alguma, ela vem acompanhada de boa intenção, mas será que de fato ela vai dar conta? Ela auxilia para que essas crianças, esses adolescentes reflitam sobre a postura e sobre as relações, sobre a convivência, né? De que maneira essa relação, essa convivência, ela pode se tornar mais respeitosa se eu saio fora e eu me abstenho?
Conviver Mais convida.
Bom, um dos momentos reservados para o nosso programa é o Conviver Mais convida. Em todos os episódios, temos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e assim favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo, conhecimento científico. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. Pensando na problemática deste episódio, convidamos o Raul Alves para conversar conosco. Ele é um dos consultores aqui da Conviver Mais e é expert nos estudos sobre as situações de intimidação e humilhação sistemática, o conhecido bullying. Ele é doutorando em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, do campus de Araraquara, compõe o corpo docente do curso de pós-graduação As Relações Interpessoais na Escola, das Competências Socioemocionais à Personalidade Ética, do Instituto Vera Cruz, em São Paulo, e é integrante do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, atuando na formação de professores, desenvolvendo temas não só como bullying, mas também na área de desenvolvimento humano, moral e ética, principalmente a questão da implantação das equipes de ajuda no Brasil. Vamos ouvir o Raul?
Olá, Adriana, Thaís, Soraya e a todos os ouvintes do podcast Conviver Mais. Tudo bem com vocês? Queria agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês hoje. e que o tema ele é bastante espinhoso, né, rodeado de muitas dúvidas, muitas incertezas e muitas contradições que envolvem o tema. Quando a gente para e se faz a pergunta, meu sobrinho sofre bullying, e agora? Essa pergunta, ela geralmente vem rodeada de muita angústia, porque, na verdade, quando a gente se depara com uma situação de bullying, é comum a gente perceber que existe uma criança ou um adolescente em sofrimento, né? E quanto a isso, quando isso ocorre, é importante a gente sempre começar pensando se, de fato, o que está acontecendo é mesmo uma situação de bullying. Há hoje muita dúvida sobre o que é bullying e o que não é bullying, o que é briga, o que é um conflito. E para que a gente possa pensar, existem algumas características que são preponderantes para que uma situação seja de fato, então, uma situação de bullying. A primeira e grande característica que a gente pode diferenciar uma situação de bullying de uma situação de conflito que acontece todos os dias é quando essa agressão ela acontece de maneira repetida, ou seja, não é uma única situação num dia específico, numa hora específica. É uma situação que é recorrente, que acontece hoje, amanhã, mês que vem, semana que vem, e acontece sempre. Então, a repetição ela é a grande característica desse fenômeno. Além da repetição, existe também uma outra característica que é o bullying, ele é denominado uma forma de violência que acontece entre pares, ou seja, não há uma relação de hierarquia entre os envolvidos. Então, por exemplo, não existe bullying de professor para aluno, não existe bullying de pai para filho. Existe sim essa forma de violência, mas ela não pode ser chamada de bullying. O bullying é específico quando acontece entre alunos ou entre irmãos, ou seja, quando há uma relação que não existe uma hierarquia entre os envolvidos. E aí vocês podem estar se perguntando agora, quando isso acontece no ambiente escolar, que é o ambiente onde essa forma de violência acontece mais recorrentemente, como é que nós, família, podemos perceber? Então, há alguns sinais específicos que demonstram que uma criança ou um adolescente podem estar sendo vítimas dessa forma, né? Então, por exemplo, quando o filho ou a filha, sobrinho ou sobrinha, acorda e não quer ir para a escola, então ele demonstra sinais de pouco entusiasmo ou pouca vontade para os estudos. Quando ele tem, por exemplo, um rendimento nas notas e na escola, que não é geralmente um rendimento que ele tinha anteriormente, né? Quando ele apresenta uma baixa nesse rendimento, quando ele apresenta dores de cabeça, dores de barriga, ou justificativas recorrentes para não ir à escola. Então, essas são características bastante comuns em crianças e adolescentes que estão sofrendo vítimas de bullying, né? Existe um outro ponto também, que são crianças que se apresentam numa condição de fragilidade, né? Apresentam poucos amigos, não tem aquelas pessoas que são mais próximas, ou os melhores amigos, ou aquelas pessoas que convivem sempre, ou que ficam durante os intervalos. Geralmente são crianças que ficam sozinhas, que ficam isoladas, e por isso, então, se colocam numa posição de fragilidade, né? Essa posição de fragilidade é justamente a posição que propicia que uma criança ou um adolescente sofra bullying. Diante disso, então, é super importante a gente pensar o quanto as estratégias de superação, elas têm que girar em torno de que a gente possa proporcionar situações em que essa criança ou esse adolescente se fortaleça perante essas situações que ele vivencia na escola ou em outros lugares, né? Ele tem que ser encorajado a reverter essas situações de violência, porque quando uma criança ou um adolescente aceita passivamente uma agressão, ou aceita passivamente uma brincadeira que ele não gosta, ou aceita passivamente qualquer forma de violência, ele é colocado, então, numa posição de privilégio para se tornar uma vítima de bullying, né? Então, toda a nossa intervenção, enquanto família, enquanto pai, mãe, tio, tia, ou responsável que lida todos os dias com essa criança ou esse adolescente, tem que ir justamente no sentido de fazer com que esse jovem se fortaleça e crie condições para que eles possam dar um basta nessas agressões sofridas, né? Isso vai fazer com que ele não se torne, não seja mais um alvo em potencial, um alvo frágil, né? E que ele consiga, então, reverter essa situação. Só que, para isso, é necessário um movimento de autoconhecimento. Ele precisa reconhecer esses sentimentos que estão vindo à tona, ele precisa reconhecer quando ele se encontra numa situação de raiva, ele precisa reconhecer quando ele se encontra numa situação ou com sentimento de chateação, porque só é a partir do momento que ele reconhece esse sentimento é que ele cria condições, então, para reverter essas situações e dar um basta nessas agressões que ele sofre, né? Porque a grande condição para alguém se manter numa posição de vítima é justamente a condição de fragilidade e a condição de não ação frente a algo que esteja acontecendo. E é importantíssimo também, a gente nunca pode deixar de esquecer que essa família, quando ela suspeite de algo, que algo esteja acontecendo, para que imediatamente, junto com essas ações que ela tem que desenvolver em casa, mas que ela também procure a escola, no sentido de que essas ações, elas têm que ser em conjunto com as ações que são desenvolvidas na escola, né? Porque uma instituição ou a outra, em separado, não consegue dar conta de criar ferramentas para que essa situação seja revertida, né? Então, a família precisa procurar a escola, relatar as suspeitas, relatar esses problemas que estão acontecendo e, dessa forma, então, propor ações conjuntas para que essa situação consiga ser superada e esse adolescente ou essa criança, então, consiga reverter essa situação de vitimização que ela se encontra.
Um ponto importante que o Raul traz, meninas, é que o bullying é um tipo de violência que acontece entre pares, né? Então, isso precisa ficar claro, tanto para a família quanto para a escola. Porque é justamente essa característica que vai tornar esse fenômeno tão cruel, porque as crianças e os adolescentes, eles necessitam do par para compor a sua própria identidade. Então, assim, o bullying não é brincadeira, existe um sofrimento ali de quem é alvo, e esse sofrimento ocorre diante dos olhos dos pares. O bullying é uma violência grupal. Por isso é necessário esse olhar sensível dos educadores, tanto da família quanto da escola, para esse sujeito que está em sofrimento. E não só para ele, né? Mas como o Raul disse, o autor também precisa de ajuda. É necessário intervir também com esse sujeito e com os espectadores, que na maioria das vezes são os nossos filhos, né? Aqueles que validam a agressão, como a Adriana já disse, que não agem, né, contra o bullying e que, portanto, eles fomentam, né, esse ciclo da violência.
Thaís, vou pegar um gancho aí, algo que você falou que me chamou a atenção, que é a seguinte, você fala assim sobre a importância do olhar sensível, né, do adulto para essas questões do bullying. E aí, o olhar sensível desse adulto, qual adulto? O adulto que acompanha essa criança, independente de estar na escola ou não, né? Ser a família, né? Então, e fazendo um gancho com o que o Raul traz também, que existem sinais, tanto as crianças quanto os adolescentes, eles manifestam alguns comportamentos e algumas reações que fica aí como ponto de atenção, né? Então, pessoal, observar o comportamento das crianças e dos adolescentes, esse olhar sensível. Sentimentos como medo, angústia, ansiedade, geralmente eles vêm acompanhados por manifestações físicas, como um choro, como a gente já trouxe, né? As dores de barriga, as famosas dores de cabeça, qualquer tipo de alteração alimentar, de sono, né? Então, é importante observar e considerar, junto com isso, o relato das crianças e dos adolescentes. Qual que é o conteúdo, o que vem na fala deles? Porque, olha, eu vou destacar, e é importante a gente frisar isso nesse episódio, né? Bullying não é brincadeira. Então, a gente precisa, assim, considerar essas ações, né? Como atitudes de humilhação e de agressões sistemáticas que são contínuas. E isso é sério, né? Gera sofrimento e causa muito desconforto e muita dor em todos que acompanham, não só a criança que sofre, que é o alvo, mas em todos que estão com ela, que a acompanham.
E, Sô, quando você diz isso, né, e a gente escuta, né, o Raul, e mesmo agora, né, esse ponto que a Thaís trouxe, né, de nós olharmos para essas características, né, não é qualquer tipo de conflito, não é qualquer tipo de violência, né? O bullying, ele é específico. É, para quem que as crianças contam? Porque uma das características que foi dita é que ele é uma violência velada. E sendo essa violência velada que acontece entre pares, nós adultos acabamos sendo os últimos a saber. Então, eu queria dar só um exemplo aqui da importância do adulto ter conhecimento sobre o bullying, né, para poder desenvolver esse olhar mais sensível. Eu tenho um sobrinho que, quando ele tinha 8, 9 anos, hoje ele tem 20, ele começou a ter crises de ansiedade antes da aula, não queria ir para a escola, dor de barriga, dor de cabeça, porque é psicossomático, né? De fato, a criança sente aquilo. E eu lembro que, na época, a mãe dele, né, minha cunhada, dizia: ah, será que ele não está com preguiça de ir na escola? Né? Será que ele não... E eu já escutei isso de diversas mães nesse percurso que a gente tem formativo, né, com os pais nas escolas. Diversos pais que dizem: ah, isso aí é frescura, é bobagem, está querendo matar a aula, né? Quando, na realidade, é algo que é muito mais sério, né? Então, ele só me contou, porque quando ela me contou esse quadro, ele veio um dia passar férias, um mês, na minha casa, né, período de férias, e eu estava brincando com ele na água, tal, na piscina, a gente, né, conversando, e eu comecei a perguntar para ele: você sabe o que, que eu faço? Qual que é a minha profissão? Sabe que eu estudo sobre bullying? Você já ouviu falar sobre isso, tal? E aí, outro dia, eu estava conversando com um aluno, e esse aluno me contou que tem alguns colegas que todo dia vão lá, humilham ele, agridem, às vezes agridem fisicamente, né? E ele não sabia fazer como... ele tinha medo de pedir ajuda, né? E quando eu conto isso para ele, coloco num plano de que é uma outra criança, uma outra situação, ele vira para mim e fala assim: sabe, tia, eu sei o que é isso, porque isso acontece comigo. Isso está acontecendo comigo desde o ano passado. Eu tenho um amigo que faz muito isso, que eu nem acho que ele é meu amigo, porque se ele faz isso comigo, ele não deve ser meu amigo. E tem uns outros dois, três que estão sempre junto, mas ele é o que mais faz. Então, a hora que ele sentiu confiança em contar, né? E aí, claro, a gente tem que pensar numa intervenção adequada, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para já dar um spoiler aqui, né, nesse primeiro momento do nosso papo, é que não é eficaz quando a gente atropela, né, quando uma criança, um adolescente conta isso e já tenta imediatamente tomar aquela atitude de mãe leoa, que vai querer uma punição imediata, porque normalmente a situação de bullying, quando ela é exposta, por isso o medo deles de não contar para um adulto, mas quando ela é exposta, piora, fica mais velado, fica mais por debaixo do pano, e essa criança, esse adolescente, eles vão passar a sofrer mais. Mas a gente já vai falar mais para frente sobre isso, e aí a gente aprofunda.
Convivere Teoriza.
Convivere Mais Teoriza é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio. Dando um gancho, então, no que a Adriana disse, eu trouxe aqui algumas pesquisas que confirmam dados que nós apresentamos anteriormente. Uma pesquisa realizada em 2008 por Smith e Slonge aponta que 50% dos alvos não contaria a ninguém o que acontece com eles. 35,7% contaria aos amigos. Apenas 8,9% contaria à polícia, 5,4% a outras pessoas, e o que nos chama a atenção é que ninguém contaria aos professores. Outra pesquisa realizada também em 2008, por Deu e outros pesquisadores, aponta que, então, 13% dos alvos contaria aos amigos. Apenas 9% contaria aos pais, 7% não contaria para ninguém, e, de novo, os professores com 2%. Então, 2% dos alvos contariam aos professores. Um outro estudo ainda realizado em 2011, por Livingstone e outros pesquisadores, foi um estudo amplo, né, realizado em 25 países. Aponta que 52% contaria aos amigos, 42% aos pais, 8% a um outro adulto e apenas 7% contaria aos professores.
Thaís, ouvindo esses dados, acho que a gente precisa destacar que a maioria dos alvos contaria essa situação de vitimização para um par, para um colega, para um amigo. E o grande problema que a gente vê nas situações, quando acontece o bullying, é que tanto as crianças que são alvos quanto os adolescentes, como eles vão sendo isolados, né, desse convívio com o grupo, eles acabam não tendo amigos para contar. Por isso, o nosso olhar, de novo, precisa ser muito atento, porque eles não contam para adultos, contariam para algum par, para algum colega, para algum amigo, mas o fato de serem isolados faz com que eles não contem para ninguém. Então, às vezes, quando a gente descobre uma situação de bullying, essa criança e esse adolescente, eles já sofrem diariamente há mais de um ano e meio. Tem diversas pesquisas mostrando o quanto tempo essa criança passa no sofrimento, ou esse adolescente, para que nós, adultos, tomemos conhecimento.
Outra pesquisa interessante que nós encontramos é que há uma correlação entre o sujeito ser alvo de bullying e casos de depressão. Então, Bowes e outros pesquisadores, em 2015, divulgaram um artigo, né, uma pesquisa que foi realizada na Grã-Bretanha, com 6.719 participantes que reportaram vitimização entre pares aos 13 anos. Eles encontraram que 3.898 participantes apresentavam depressão aos 18 anos. Então, os resultados que ficaram mais evidentes é que 683 adolescentes que admitiram ser alvo constante de assédio aos 13 anos, 101, ou seja, 14,8%, tinham um diagnóstico clínico de depressão aos 18 anos. 1.446 jovens que relataram ter sofrido agressões ocasionais entre uma e três vezes em seis meses, aos 13 anos, 103, ou seja, 7,1%, estavam deprimidos aos 18 anos. A conclusão desse estudo aponta que há uma forte relação entre vitimização na adolescência e o diagnóstico de quadros depressivos aos 18 anos.
Nó da convivência.
Nesse episódio, o nosso nó está concentrado em como os profissionais da escola podem ajudar as famílias quando as situações de bullying estão presentes. E como a família pode atuar em parceria com a escola quando há suspeita ou mesmo um bullying confirmado. Como conseguimos desfazer esse nó?
De fato, não é um nó fácil, né, meninas, para nós desfazermos. Acho que o bullying, pela complexidade e pela gravidade, né, quando a gente ouve esses dados, né, que estão ligados à depressão, existem outros estudos mostrando o impacto, inclusive, na vida adulta dessas crianças e desses jovens, né, que sofreram, né, o bullying, tanto como alvo, tanto como autor, como espectador, né? Então, o bullying, ele acaba afetando aquele ambiente de convivência como um todo. Em 2010, aconteceu uma situação muito emblemática em que aquele jovem australiano, depois de sofrer muito tempo bullying de um colega, e o menino era o alvo era grande, forte, e o autor era baixinho, magrinho, né? Então eram dois estereótipos bem opostos, mas que mostram, inclusive, o que nós estudamos teoricamente. O alvo, ele é mais frágil do que aquele autor, mesmo que ele seja muito maior fisicamente. Mas nesse dia o menino se revolta e ele pega o autor e joga, arremessa ele. Isso foi filmado, viralizou, e na época a revista Nova Escola ela criou um fórum para nós falarmos sobre bullying, e eu fui a educadora convidada para participar desse fórum, né? E foi muito interessante porque eu respondi as perguntas que a revista selecionava para ficar no fórum aberta, mas a gente tinha outras perguntas que vinham por e-mail que a gente acabou respondendo só para as pessoas diretamente. E me chamou muito a atenção que nós recebemos diversas cartas, né, e-mails, cartas não, eram e-mails, né, na época de 2010, né, já faz 11 anos, a gente recebeu diversos e-mails de pessoas que tinham sofrido bullying. Então, imaginando que a revista Nova Escola é uma revista que tem um enfoque para educadores, professores, gestores, nos surpreendeu a quantidade de pessoas que não eram da área da educação e nem mesmo pais, mas que sofreram bullying e que então diziam assim, eu sofri e agora no meu ambiente de trabalho eu tenho sofrido situações parecidas. Então a gente vê que aquilo não foi superado, aquela pessoa se tornou um adulto frágil, né? Permaneceu aquela fragilidade e isso acaba se perpetuando em outros ambientes como o de trabalho. Né? Outro ponto que nos chamou a atenção nesse fórum foi os diversos e-mails de mães. Mães que tinham filhos que eram alvo, mas principalmente mães quando descobriram que os seus filhos eram os autores de bullying. Que acho que para nós desfazermos esse nó, um grande ponto é nós pensarmos que na perspectiva da psicologia moral, que nós defendemos aqui pela Conviver e Mais, e em todos os estudos coordenados pela doutora Luciane Tonheta, pelo GPEM, da Unesp, o que fica muito evidente é que se nós não atuarmos pensando no alvo, no autor, e também nos espectadores, a nossa intervenção ela fica muito empobrecida. E na relação família-escola, essa pergunta que você faz, né, Soraya, como é que a família pode atuar em parceria com a escola é fundamental. Porque a escola ela precisa criar um ambiente para instrumentalizar a família, compreender o que é o bullying. Então, primeiro a escola precisa ela estudar e ela compreender. O outro ponto, então, abrir esses debates, essas reflexões, fóruns, levar profissionais, né, disponibilizar material de estudos, criar debates, né, entre os alunos sobre o tema. E é importantíssimo que a escola organize um projeto anti-bullying. A gente tem uma lei aqui no Brasil desde 2015, e aí eu vou dizer uma coisa que eu já disse inúmeras vezes, para além da lei anti-bullying, nós temos a questão, a responsabilidade da escola como uma função educativa. Mas no caso do Brasil, nós temos a lei. As escolas são obrigadas a ter um projeto anti-bullying e um ponto importante da lei está na formação dos professores, na formação dos gestores e no trabalho preventivo da escola. Então, nesse trabalho preventivo, ampliar as reflexões com os alunos, mas também com as famílias, é fundamental. Nessa situação que eu contei do meu sobrinho, a primeira reação, mesmo eu orientando, né, porque como é que é a história? É, santo de casa não faz milagre, né? Mesmo eu orientando minha cunhada, não vá à escola já enfurecida. Ela foi, porque ela é mãe, né? E ela foi à escola enfurecida, e qual foi a ação da diretora? Ficou mais enfurecida ainda, chamou o alvo e os colegas, né, que a gente chama ali de alvo e os autores, né, os autores secundários, e deu uma dura em todo mundo. O que aconteceu? A situação piorou. Não melhorou, né? Ficou mais velado. E aí eles precisaram fazer outras intervenções depois. Então, acho que o primeiro ponto é, eu percebo que tem alguma coisa estranha com o meu filho, ele sendo alvo, ou ele sendo autor, ou ele sendo espectador, quando de repente no almoço conta e fala assim, ah, mas aquele menino é chato, ninguém aguenta ele. A família tem que ajudar a escola nesse olhar e fala, olha, aconteceu essa situação, estou vendo que meu filho está assim. Para que a escola possa abrir um protocolo e pensar em ações que são organizadas e sistemáticas, planejadas com as intervenções nesse processo de investigação. Primeiro, para a gente ver, é uma situação de bullying mesmo? Ou é só um conflito? Ou foi uma situação de violência pontual? Não, é bullying. Então, se é bullying, nós vamos tratar da forma que o bullying precisa ser tratado, ou seja, com planejamento, com estudo, com coerência, com programa, né, para que tanto o alvo quanto o autor saiam dessa condição e que os espectadores possam se ajudar, né, nesse sentido de tornar aquele ambiente um ambiente mais digno, de mais confiança e, consequentemente, muito mais respeitoso. Soraya, acho que quando a gente pensa assim, a gente fala, nossa, mas que difícil isso, Adriana. Uhum. Claro que um pai e uma mãe, claro, na hora vão querer ir para a escola e vão querer que aquele autor seja punido, suspenso. Aí a escola fala, o que a gente faz? Né? Ou vou querer logo tirar meu filho da escola? E a gente sabe que em muitas situações, tirar a criança da escola, ela não resolve, né?
Exato, Adri. Como eu já contei para vocês, né, em outras situações, eu trabalhei muitos anos em escolas particulares e públicas, né? E uma das coisas mais frequentes era, diante de uma situação, né, ou de suspeita ou de confirmação nos casos de bullying, era a família já chegava dizendo que ia tirar a criança ou adolescente da escola. Claro, né, na tentativa de protegê-lo. E é claro, mais uma vez, para algumas situações, como você disse, Adri, isso é recomendado, né? Porque em grande parte dos casos, alguns alunos, eles não conseguem construir novas relações, e a imagem de si está tão enfraquecida, tão fragilizada, que às vezes é recomendado sim. Porém, a gente precisa parar e pensar que essa ação sozinha ela não dá conta. Né? É fazer isso, a gente precisa ter muita consciência, porque não vai garantir que isso, né, mudando de escola, isso nunca mais vai acontecer. Então, é muito importante que o trabalho interventivo da escola esteja acompanhado por ações educativas com os três grupos de alunos, né? Com, tanto com os alvos, como com os autores, assim como com os espectadores. E aí, não raro, pessoal, outra coisa que acontecia, né? As famílias chegavam na escola com ódio mortal, com raiva do alvo, principalmente dos pais, né? Os tios, enfim, os adultos da família, quando identificavam que a criança ou adolescente que era cuidado por eles eram os alvos. E eles chegavam com raiva do autor, julgando, dizendo que essa criança ou adolescente era do mal, que a culpa era da família que não cuidava. Mas, enfim, esses sentimentos, eles são legítimos, né? Claro que a família está com raiva, está triste, está preocupada, mas em nada favorece a reparação e a transformação desses comportamentos. É, o que a gente reforça aqui, que pelo contrário, expõe ainda mais, desconsidera o fato de que o autor também é uma criança ou um adolescente que precisa de ajuda, né? Que tem uma imagem de si que precisa ser fortalecida. Então fica aqui um destaque para que a gente considere também o cuidado com os autores do bullying. Precisa ser considerado também pela escola.
Acho que para desfazer esse nó, né, e a gente finalizar o nosso episódio de hoje, é preciso, então, a gente ter claro, né, que é importante um olhar mais sensível para esse alvo, e isso não significa, então, passar a mão na cabeça e resolver as questões por ele, mas significa que é importante uma escuta aos seus sentimentos, né? Então, validar, reconhecer aquilo que ele está sentindo, reconhecer que aquilo que ele sente é importante, né? E é preciso ser dito. O nosso objetivo geral com o alvo é fortalecê-lo, né? Ajudá-lo a enfrentar essas situações. E ajudá-lo não é concordar quando ele diz, por exemplo, ah, eu vou bater nele também. Nós temos a obrigação, né, de exercitar o nosso papel como adulto da relação e colocar o limite e dizer para ele, não, a gente não se bate nas pessoas, né? Nós vamos ter que encontrar outro jeito para resolver essa situação, para enfrentar essa situação. E para isso é necessário que nós, educadores, né, e família, que a gente esteja aberto ao diálogo, que a gente estabeleça uma relação de confiança, tanto com os alvos quanto com os autores, né? E mostrar que a gente está junto nesse processo. Então dizer, como é que eu posso te ajudar? Vamos pensar junto, né? O que, que a gente pode fazer para resolver essa situação? E assim a gente vai auxiliar os envolvidos nessa situação de violência entre pares a encontrar caminhos para superar o problema. E com o autor, né, meninas, é a mesma coisa. Ele é um sujeito que precisa de ajuda, ele faz isso com o par, né, com o colega, porque ele também não se reconhece como um sujeito de valor. Então, ele precisa buscar outras representações positivas de si, atreladas aos valores morais. Ele precisa se sensibilizar moralmente com o outro. E por que ele não faz isso? Porque ele é mau? Porque ele é um psicopata? Não, né? Porque sozinho ele não consegue. A importância do adulto, da família e da escola, intervir também com essa criança ou esse adolescente, para ajudá-lo a desenvolver isso que a gente está chamando de sensibilidade moral, né? Que é uma capacidade de reconhecer o sentimento do outro. E também conseguir construir imagens de si atreladas a valores morais, né? Como respeito, a justiça, a generosidade, enfim. Os espectadores precisam ser chamados a ajudar. Eles precisam se indignar com as situações de violência que eles participam diretamente ou indiretamente. E para isso há atividades, né, sistematizadas, planejadas, que vão ajudar esse grupo também a se sensibilizar moralmente com quem é alvo de uma situação de violência.
Bom, para encerrar então o nosso sexto episódio, que tratou de uma temática tão complexa como o bullying, claro que esse assunto ele não se encerra aqui, não é, Thaís e Soraya? A gente vai ter outros episódios para nós falarmos. Nós temos o nosso Papo do Meio-Dia de novembro de 2020, que nós dedicamos a entrevistar profissionais que são pesquisadores e atuam nas escolas, né, na formação dos professores, em criação de projetos anti-bullying. Então, também há um material disponível no nosso Instagram, da Conviver e Mais. Mas, para encerrar a nossa conversa de hoje, esse episódio, eu queria terminar com uma frase que nós retiramos de um artigo científico escrito pela professora Luciene Tonheta, pela Darlene, pela Sanderli, pela Sandra, que são estudiosas da Unesp sobre a temática. Esse artigo chama Bullying e Cyberbullying, quando os valores morais nos faltam e a convivência se estremece, e foi publicada na revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, no período de julho a setembro de 2017, é o volume 12, número 3. É preciso que aqueles que educam tenham a certeza de que a convivência ética prevê, nos casos de bullying, um olhar atento a quem sofre, a quem assiste, mas também a quem agride, como um sujeito que precisa de nossa ajuda para experimentar situações em que possa perceber-se membro de um grupo por valores hierarquizados em sua personalidade, que não a intolerância ou a falta de respeito. Então, queria encerrar aqui o nosso episódio de hoje, dizendo que vocês podem nos contar como foi ouvir esse episódio ou todos os outros que nós temos já postados, que estão no ar, a partir, então, do nosso Instagram, do nosso Facebook, do LinkedIn, do YouTube, do Twitter ou no nosso e-mail, que foi criado especificamente para essa conversa direta com as pessoas que escutam o nosso podcast, que é opodcast@conviveremais.com.br. O nosso próximo episódio, nós vamos refletir, o nosso episódio de março, deu briga no grupo de WhatsApp dos pais. Falaremos sobre conflito e sobre comunicação. Foi um prazer poder conversar com vocês aqui e até mais.
Tchau, pessoal.
Até breve.